Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Paraná já registra 11.919 casos da Covid e 406 mortes provocadas pela doença. 10% de todas as prefeituras do estado já foram notificadas pelo Tribunal de Contas do Paraná por irregularidades em gastos e contratos durante a pandemia da Covid-19. Campanhas promovem empresas locais para ajudar empresários a manter o negócio funcionando durante este período de isolamento. E você confere ainda a previsão do tempo para este fim de semana. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo permanece estável em todas as regiões do Paraná. O sol predomina e as temperaturas ficam mais altas do que nos últimos dias, principalmente no noroeste e no norte pioneiro. Máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu e 30 em Paranavaí. Amanhã o padrão se repete. O dia amanhece com temperaturas amenas, principalmente no centro-sul do estado. No oeste, noroeste e norte, nas praias, as temperaturas ficam elevadas na parte da tarde. Máxima de 29 graus em Paranaguá, no litoral, e também em Porecatu, no norte. No domingo, teremos o predomínio de uma massa de ar seco. Teremos um dia de sol novamente, com altas temperaturas. Essa condição deve seguir durante toda a semana. No domingo, máxima de 26 graus em Curitiba. Em Umuarama, os termômetros devem chegar a 31 graus. De acordo com o boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira, o Paraná registra 11.919 casos confirmados e 406 mortes provocadas pela Covid-19. São 832 novas confirmações e 20 mortes pelo novo coronavírus. Quando comparado com o boletim anterior, do dia 17 de junho, os casos em todo o estado aumentaram 7% e as mortes 5%. Já os dados do dia 18 de maio mostram 5 vezes menos casos, são 2.360 e menos que o dobro de mortes registrada nesta quinta-feira, que era de 127. Desde essa quinta-feira, os ônibus do transporte coletivo de Maringá, no norte do estado, só saem do terminal com passageiros sentados. Mas no primeiro dia da nova medida na cidade, a repórter Luciana Penha ouviu de uma passageira que teve gente que viajou sentada no corredor do ônibus.
Nesta quinta-feira, começou a valer o decreto municipal que obriga a empresa de transporte coletivo a transportar passageiros apenas sentados. Adriana Mello veio para o centro da cidade e viajou sentada como manda o decreto.
Já vi sentado.
Todo mundo sentado?
Todo mundo sentado.
Tranquilo?
Hoje veio tranquilo.
Funcionários da TCCC orientavam os passageiros na área de embarque. A fila era longa e demorada, afinal, menos gente embarcava. Dois ônibus já tinham parado no ponto e a Josemara Carvalho continuava na fila para embarcar.
Porque não havia vaga mais.
Dois ônibus já passaram aqui?
Sim, dois ônibus já saíram cheios e estamos aguardando um terceiro ônibus.
E ele vem rapidinho?
Eu espero que sim.
E eles avisaram vocês que não dava para embarcar porque estava todo mundo já sentado?
Sim. Avisou que como já estava cheio os lugares, a gente tem que aguardar o próximo.
Fiscais do PROCON circulavam no terminal para conferir a lotação e a higienização dos ônibus. Até o momento, sem problemas, disse o diretor do PROCON, Jason Ferdinand.
O PROCON está aqui, assim como as outras secretarias também, para que nós possamos fiscalizar o cumprimento dos decretos e, de alguma maneira, também ajudar com que se cumpram os decretos. Nosso objetivo não é penalizar, não é nada, é fazer com que se cumpra a lei e que tenha toda a proteção às pessoas que utilizam o sistema de transporte público de Maringá. Nós todos estamos aqui juntos, envolvidos, é pelo sentido maior, é pela vida.
Rose Silva disse que veio de Floriano e que no ônibus alguns passageiros viajaram sentados no corredor, porque os assentos já estavam todos ocupados.
Teve gente sentada no chão porque o motorista pediu, por causa que ele não poderia chegar com gente em pé aqui.
Sentada no chão?
No chão. E ele falou assim, se acaso amanhã no nosso bairro, no nosso conjunto de baixo, último conjunto, a circular chegar lotada, ela vai pegar, não vai pegar ninguém. E daí a gente vai ter que esperar a outra que não sabe a hora que chega.
O PROCON também recebeu a denúncia e informou que já comunicou à empresa que fará o ajuste necessário na linha. O diretor executivo da TCCC estava no terminal pela manhã, mas não quis gravar entrevista. Ele apenas disse que neste primeiro dia é preciso avaliar o sistema e acertar horários e números de carros em cada linha. E uma informação importante, a ordem por enquanto é para que os ônibus que saem do terminal em direção aos bairros não parem nos pontos. De Maringá, Luciana Penha.
A Prefeitura de União da Vitória, na região sul do Paraná, publicou um decreto que prevê multa a quem for flagrado sem máscaras em ruas, empresas ou espaços públicos. A medida entrou em vigor nesta sexta-feira. A multa estipulada é de R$ 150,00 para a pessoa que for flagrada andando em via pública sem máscara pela primeira vez. Em caso de reincidência, a multa é de R$ 300. As empresas que não disponibilizarem máscaras e álcool gel para seus funcionários serão multadas em R$ 2.500. Se forem reincidentes, a multa é de R$ 5.000. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná criou uma comissão para fiscalizar os gastos das 399 prefeituras paranaenses em ações para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A ação está sendo feita no formato de acompanhamento. Até o momento, 10% de todas as prefeituras já foram notificadas por irregularidades. Ao todo, já foram analisados 100 contratos de 40 prefeituras. Rafael Aires, coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, explica que a principal irregularidade encontrada é sobre os valores e quantidades de equipamentos de segurança determinados nas licitações, além de alterações de preços em serviços médicos.
Estamos encontrando bastante sobrepreço em serviços médicos, em exames, nos insumos, né, máscaras. Algo também bastante importante é a questão da adequação da quantidade para aquele momento. Então, muitas vezes, a pessoa lança a mão de uma dispensa, que é o mecanismo mais rápido para se adquirir o produto, e coloca uma quantidade muito elevada, e aquilo, às vezes, acaba até diminuindo, restringindo a quantidade de prestadores de serviço, de fornecedores, que poderiam participar daquela disputa.
Mesmo considerando que o momento exige uma decisão rápida, Rafael Aires lembra que as prefeituras precisam fazer um planejamento para cada licitação. Ao serem comunicadas, as administrações precisam fazer correções nos processos.
Ainda assim, não se pode abrir mão de um planejamento mínimo, ali, de uma justificativa, de uma informação mínima para a tomada de decisão e para garantir a economia dos recursos públicos, que, afinal de contas, estão cada vez mais escassos, né? A queda na arrecadação, os efeitos da crise são gerais. E no momento que o município foi comunicado, já informou a suspensão de pagamento, anulação de empenho. Entendemos que os números são relevantes, principalmente porque quando há uma irregularidade detectada, isso acontece, essa informação, em tempo do município fazer a correção.
O coordenador de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ressalta que muitos dos municípios que já foram notificados não tinham as informações dos gastos atualizados nos portais da transparência, algo que é obrigatório.
Muitos municípios que foram comunicados, porque inclusive não tinham disponíveis em seus portais os procedimentos de contratação, as dispensas, as pesquisas, E no momento, pelo menos 10 municípios incorreram nessa situação. No momento que receberam a comunicação do tribunal, já disponibilizaram esses documentos, essas informações nos seus portais. Então isso é muito importante, até para que a própria população, a sociedade, exerça o controle social sobre esses gastos.
O grupo multidisciplinar que fiscaliza os gastos das prefeituras é formado por 6 servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 3 unidades diferentes: da Coordenadoria Geral de Fiscalização, da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão e também de Auditorias. O prazo de conclusão do trabalho estipulado na portaria é para o mês de dezembro. As instituições de ensino superior estão autorizadas a manter as aulas remotas até o dia 31 de dezembro deste ano. Nosso colunista, o advogado Cláudio Henrique de Castro, explica a nova portaria publicada nesta semana pelo Ministério da Educação.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Foi publicada a portaria do MEC 544, de 16 de junho. Esta portaria autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais por atividades educacionais digitais. O que quer dizer isso? Você tinha que comparecer fisicamente na instituição de ensino, mas agora você pode receber as aulas de forma digital, no seu aparelho celular ou até no computador. Essa substituição é válida até 31 de dezembro deste ano. As instituições de educação superior poderão também suspender as atividades acadêmicas presenciais, mas as aulas deverão ser repostas nesse caso. O calendário de férias também poderá ser alterado, desde que cumpra a carga horária dos cursos. A grande questão é se você não tem acesso ao aparelho celular nem ao computador, e muito menos ao serviço de internet. Nós defendemos que as teles, nestes casos, deveriam propiciar a gratuidade do acesso à internet para esses alunos. E a questão do aparelho celular e do computador, as instituições de ensino deveriam resolver junto aos seus alunos que não têm acesso a esses meios. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
E a seguir, campanhas promovem empresas locais para ajudar empresários a manter o negócio funcionando durante a pandemia. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.